Fica. O que acontece é assunto.
Nove horas e 20 minutos, 9:20, 20 graus, ao vivo com você aqui nos 107.7 e também agora em nossas plataformas digitais com o trabalho da Taliane Radaeri, nossa produtora aqui com muito carinho, com muito orgulho. Olha, gente, o temática que nesta manhã tem a honra de receber, um capuchinho muito especial que por muitos anos foi promotor vocacional. E agora, recebendo mais uma missão, vem Amaral como guardião da Fraternidade São Boaventura, que envolve os municípios de Itapuca, Nova Alvorada, Camargo, Nicolau Vergueiro e Marau. Oficialmente começa a trabalhar em janeiro do ano que vem. E como disse o nosso diretor Frei Renor, é um presente à comunidade marauense. Bem-vindo, Frei Laércio Duminelli da Luz, natural de Veneza, que é um pedacinho da Itália, em Santa Catarina. Paz e bem, Frei. Bom dia, bem-vindo.
Paz e bem, Maculã. Bom dia, Taliane, nisso, né? Isso, Taliane, Rádio Ouvintes. Bom, uma alegria estar aqui em Marau. É a segunda vez que eu venho morar aqui. Eu fiz o noviciado 2005-2006, que era o Frei Lori Vergani, o mestre na época. Depois o Frei Lori, naquele ano de 2006, foi para o Haiti. Fiz a minha caminhada depois do noviciado, então, filosofia em Pelotas, teologia em Canoas, depois fui morar em Caxias do Sul, trabalhando na animação vocacional. Ah, morei um ano em Veranópolis de estágio também. E esse ano de 2020, estou aqui em Marau por acidente. Como assim acidente? Eu tinha obediência de ser missionário no Haiti, né? Então, eu... A província dos Freis Capuchinhos tem uma missão no Haiti e nós vamos construir uma escola no Haiti. E como eu tenho a formação de psicopedagogia, então eu iria auxiliar na construção física e na construção do projeto político-pedagógico da escola. Então, assim, eu não sou nem pedagogo, né? Sou psicopedagogo. Então, meio pedagogo e meio pedreiro. Sou filho de pedreiro, então alguma coisa a gente entende de servente. Mas ia ajudar a construir. Dia 17 de março, eu iria viajar para o Haiti, passagem comprada, tudo. E dia 16, trancar nos aeroportos de Panamá e do Haiti. E aí, depois fiz a minha caminhada e vim parar aqui por acidente, mas alguns acidentes... A gente vive melhor depois de alguns acidentes, né, Maculã? Mas não é um acidente ruim, né? É um acidente bom, né? Acidente é sempre aquilo que não estava previsto, né? Não é coisa ruim, não.
Eu acredito, Frei, de que ao momento certo, a hora certa para você ir lá trabalhar ou ficar aqui e trabalhar aqui, né?
Sim, até porque na época também eu fiz essa leitura, né? Por causa de um dia. Dia 16 de março, poderia ter viajado normal. E dia 17, um dia ficou trancado o aeroporto do Panamá e do Haiti, né? Não liberavam mais. Então, por causa de um dia. Pode ser também... graça, né? A gente também tem que ver também os caminhos do Senhor, né? E aí depois, então, fiquei morando em Caxias, esperando para ver se abriam os aeroportos até maio. Como não abriu, então, fui auxiliar em Hulha Negra, que é perto de Bagé, né? Na fronteira lá, 60 quilômetros do Uruguai. Fiquei até domingo retrasado. E depois, então, nessa nova obediência, então, já vim para Marau, porque também vou auxiliar na formação. Por isso que eu já vim morar aqui em Marau. Mas a função como guardião, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, assumo em janeiro. Mas na formação já assumo agora, ajudando o Frei Evaldo.
Mas certamente o segundo momento virá pela frente, né? Com certeza, e para sair do Brasil, né?
Sim. Pois é, o que eu vou te dizer? Olha, desde que eu fiz o noviciado aqui, eu sempre desejei fazer essa experiência missionária. Né? Ano passado também fiz um curso missionário em Brasília, na CNBB, tudo. Mas, enfim, a gente vai fazer o quê? Se não deu para ir para lá neste momento, vamos fazer bem, viver
vai
bem
ter
aqui.
Outros momentos,
e
né?
Depois pode ser que tenha, né? Vai saber. Vai saber, né? Mas eu ainda mantenho esse desejo de fazer essa experiência missionária, de ser missionário fora do Brasil, né? De gentes que a gente diz que é para outras gentes fora do Brasil.
Bom, quando há um desejo do sacerdote, né, do Frei Capuchinho, certamente os superiores ouvem este desejo também ao longo da caminhada, né?
Sim, é dialogado, né?
Dialogado.
A gente faz voto de pobreza, castidade e obediência, mas não é uma obediência cega, né? É uma obediência dialogada. É assim que o Espírito Santo age, né? No diálogo, a gente pode ver mesmo os textos bíblicos, né? De muita confusão, será que qual é o caminho certo, o que não é, mas é sempre diálogo. Sempre diálogo. Então, também nós, como freios, a gente dialoga. O provincial, então, pediu para mim ficar aqui no Brasil nesse momento e morar aqui em Marau, ajudar na formação e também aqui na coordenação, depois um pouco junto com os freios aí. Mas é por um tempinho maior, então aqui, não sei, ao menos eu venho para ficar algum tempo, né? Alguns anos, não sei, aí até nova obediência, né? Mas o projeto é por um tempo um pouco maior aqui.
Bom, eu estive por 10 anos em Bagé, há muito tempo atrás. Não tanto tempo atrás, né? E conhecia com muito orgulho aquela região toda aí. Hulha Negra, exatamente o que na atuação lá em Hulha Negra, teu trabalho?
Hulha Negra, nós temos uma comunidade...
É pertinho de Bagé, né?
É pertinho de Bagé, é. É uma região de carvão, né? Carvoeira. Sim. Ali, né? Candiota, Hulha Negra, né?
Sim.
E até o próprio nome, eu perguntei para alguns, acho que está ligado a essa hulha, a pedra negra, o carvão, está ligado. Ao menos foi a explicação que me deram, pedi para duas, três pessoas. Hulha Negra, então, estaria ligado ao carvão. Nós temos uma comunidade de freis franciscanos e franciscanos capuchinhos, né? Então, o nome é meio diferente, né? É uma comunidade intercongregacional, né? O meu professor de teologia, Bruno, dizia que tudo que começa com inter é coisa boa. Eu nunca entendi por quê. Né? Mas, enfim, são duas congregações. Então, por isso, intercongregacional. De duas congregações, é uma missão com duas congregações, com camponeses ali, com pequenos agricultores ali, uma comunidade do interior.
Isso.
É uma região bem grande aí de várias comunidades, são 33 comunidades, todas do interior.
Ali, região de campanha, tudo é grande, né? Ali,
pá!
Né? Enorme.
E é bonito, é bonito.
É muito bonita a região de Hulha Negra, Candiota também, né?
Sim, muito bonito, até mesmo o pôr do sol na campanha é lindíssimo, é bonito. Aqui também eu vou ter que ver coisas lindas aqui, né? Mas onde a gente vê, onde a gente mora, a gente sempre também percebe as coisas bonitas do lugar, né?
Mas na região da campanha, fronteira, né, Frei, aquelas pequenas cidades são cidades bem mais carentes, né, do que aquelas que têm um poder mais aquisitivo maior, né?
Sim. Cidades ali mais pobres. Candiota depende mais do carvão.
Exatamente.
Ali, das usinas,
exato,
né? Das usinas. Agora, Hulha Negra, mais agricultura.
Agricultura.
Né? Agricultura, mas assim, uma agricultura... A terra é diferente. A terra é diferente daqui. Né? É uma região de mais seca. Né? Claro, a gente chega, eu tenho um pouco também de sangue de italiano e de negro junto, misturado, mas a gente chega lá, quer plantar. Os freios diziam, não, calma, não é bem assim. É. Tem que ser quando chove, a gente está vendo agora, né? A gente está aqui também, a gente tem que esperar a chuva para plantar. Mas sim, uma terra dura para lidar, dura. Só que, por outro lado, quando chove, ela segura a umidade. Então, também ela é resistente à seca. Por isso
é um solo bem diferente.
Bem,
né?
Diferente.
Arenoso.
Bem diferente. É, a gente pega... Mesmo, claro, ali a gente tinha uma hortinha pequena ali. Ó, quando chove, é um barro daqueles, mesmo na horta. Um barro. E aí, quando dá seco, uma terra dura, difícil. Então, é um povo sofrido lá para trabalhar no campo. Bem sofrido.
Falamos aqui, então, da sua missão em Marau. Vai atuar junto ao Convento da Boa Ventura, então, como guardião, é isso? Mestre de noviços e também um auxílio na nossa paróquia, que nesse ano completa 100 anos, Frei.
Isso, 100 anos. Estava prevista uma grande festa, né? Já era para ter acontecido a jornada vocacional em agosto, aqui em Marau. E agora já está acontecendo a novena, né? Mas era para ser com outras dimensões, né? Uma grande festa. Aliás, o bispo que iria pregar a festa aqui seria o Dom Cleonir Paulo Dal Bosco, que é o bispo de Bagé, né?
Exatamente. Capuchim.
Bom, a minha missão aqui vem como guardião. O que é o guardião? Todos os freis são irmãos. É aquele irmão mais velho, apesar de eu ser o mais novo da fraternidade, né? Mas é o irmão mais velho que ajuda no cuidado. Mas, Maculã, é assim na família, né? Às vezes o filho depois tem que ser cuidador do pai e da mãe, não é assim? Na nossa vida, como freios capuchinhos, também é assim. E essa é a beleza da nossa vida. Às vezes o Frei, que está aí há pouco tempo de Frei, de Padre, assume uma função de coordenação, depois de um tempo ele volta para outras funções, porque é serviço, né? Não é poder. Então, o guardião é aquele que guarda, que cuida, cuida dos irmãos. Então, essa função interna junto dos freis. E outra função interna que é na formação. O Frei Evaldo continua como mestre de noviços. Então, eu venho ser vice-mestre, a ajudar na formação dos noviços. Né? Como eu trabalhei sempre na formação, na animação vocacional, também um pouco isso a missão. E na pastoral, aí, colaborar também junto com o Frei Miguel, o Frei Isaías, o Frei Antônio e o Frei Evaldo e os demais freis aí também, o Frei Francisco, o Frei Renor, ajudar na pastoral aqui das nossas comunidades.
Bom, você tem um dom fantástico no que tange à formação, né? Foi, por muito tempo aí, promotor vocacional, que também é uma grande responsabilidade, porque coloca no caminho muitas pessoas a trabalharem para evangelizar, né?
Esse trabalho que eu desempenhei por 5 anos, né, no promotor vocacional, na animação vocacional, é um pouco essa seleção desses jovens que querem ser freis. Né, o pessoal sempre perguntava, mas ninguém mais quer ser frei. Não é bem assim. Agora o novo promotor vocacional, semana passada, estava fazendo o retiro, acho que foi você que entrevistou, o Frei Bruno Agostineto, estava fazendo o retiro aqui, ele é o animador vocacional. Ele dizia, Frei, cada semana tem gente pedindo para ser frei, mas a gente também tem que fazer um pouco essa seleção. Né? A pessoa tem que ter condições, como para ser, para trabalhar aqui na rádio, tem que ter algumas aptidões, tem que ter, né, para qualquer trabalho, tem que ter algumas aptidões. Não é que tem que ser pessoas perfeitas para ser frei, nada disso. Né? Tanto que nós temos as nossas imperfeições, os nossos pecados, e a beleza da vocação do padre de frei, de ter pessoas imperfeitas, é essa, para dizer para todo mundo, olha, o padre é imperfeito, o pai, mãe de família também pode ser imperfeito, e nós vamos nos ajudando. Porque senão seria tão feio, né? Olhar, os freios, os padres são tudo perfeitinho, não tem nada de errado, e nós aqui, pobres mortais, né, cheio de pecado. Não. Deus chama pecadores para ser padre, para ser frei, pecadores para ser irmã, para ser mãe, para ser pai. Mas a gente tem que ter um mínimo de condições. E aí, esse trabalho da animação vocacional faz um pouco essa triagem, né, dessas pessoas que querem entrar, que tem um mínimo de condições que pode ser trabalhado, né?
Bom, você é um cara muito ligado às redes sociais e tem utilizado essa ferramenta importante, né? Porque existe a ferramenta, pode ser utilizada para o bem e para o mal, obviamente, né? Como tem as fake news aí. É importante saber usar essa ferramenta para evangelizar também?
Sim. Na verdade, quem me incentivou foi o Frei Romanini, né? Eu não tinha atuação, não tinha redes sociais por opção, até 2006. E aí o Romanini criou uma conta no Facebook, criou uma página, e incentivando e tal. Bom, a partir de 2006, daí por causa desse meu trabalho com animação vocacional, com jovens, né, ele dizia, tá, tem que ter um pouco... as redes sociais também são um caminho de evangelização, de proximidade com a juventude. Bom, então em 2006... criou a página, a gente fez alguns vídeos, algumas coisas, depois comecei a estudar, então, psicopedagogia, depois acumulei outras funções, então me afastei. E esse ano, por causa da pandemia, então retomei novamente esse trabalho, essa atuação nas redes sociais, e tem até um engajamento interessante aí também. É bem bacana esse retorno aí.
Valeu a pena o ingresso?
Vale a pena. É uma comunidade bacana que a gente dialoga todos os dias, né? Bonito, às vezes, as pessoas partindo, Frei, aqui na família, a gente conversou sobre isso. Porque, às vezes, assim, né, Maculã? Algum assunto que a gente precisa resolver na família, mas precisa ter um ponto de apoio.
Exato.
Né? E, às vezes, um videozinho ali, claro, são temas selecionados ali, dá um ponto de apoio para trabalhar aquela questão na família, né? Por exemplo, o perdão, a gente precisa trabalhar o perdão. Aí alguém comenta lá, olha, o Frei falou sobre o perdão, né? O Frei falou alguma coisa que eu posso trabalhar um pouquinho. Mas não é nada demais, né? É uma conversa aí, produz um videozinho de 1 minuto por dia, solto aí. Mas tá dando um bom retorno aí.
Eu acredito, Frei, de que quanto mais pessoas integradas, engajadas numa rede social para o bem, menos espaço para aqueles que praticam o mal, principalmente as fake news, né?
Sim, Sim, e a gente deixa uma porta aberta, né? Vou dar aqui três exemplos que aconteceram nesse período de pandemia, né? Quando a gente divulga essas mensagens boas aí nas redes, enfim, essas conversas boas, deixa a porta aberta. Então, três pessoas nesse período de pandemia, duas que eu nem conheço, uma de São Paulo, mas através das redes, uma de Porto Alegre e uma, assim, conhecida. Na questão da falta de sentido. Então, até uma pessoa... Eu fiquei conversando, assim, essa de São Paulo, por 2 horas, assim, até entramos à madrugada, que ela escreveu uma carta de despedida e me mandou. E quando eu vi, eu disse, não, peraí, aí comecei a conversar. E foi, já fazem alguns meses, está bem claro, depois ela foi buscar tratamento, foi buscar ajuda, né? Então, tu deixa uma porta aberta. E outras, né? Eu estou falando aqui 3 casos extremos, mas outras situações da família, com jovens, que daí tu deixa essa porta aberta e as pessoas vêm procurar também ajuda. Não que a gente tenha respostas, né? Mas ser ouvido nesses dias de hoje é importante, ser entendido. É bom saber que a nossa dor não é uma dor em vão, que alguém acolhe a nossa dor. Isso é muito importante para todos nós.
É, a gente às vezes acha que a gente faz pouco, né? Mas só que a gente faz o bastante quando você salva uma vida, né?
Sim. Não, é a parábola da ovelha perdida, né? Jesus que deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. Tem um valor incrível, uma vida. Sim, e aqui, né, a gente admira também o trabalho de vocês aqui na rádio, acompanho. Agora, vim para Amaral, sintonizei aqui na tua rádio Alvorada, né? Senão sintonizava nas outras, né? Mas esse trabalho de mensagens positivas, né, de uma pauta propositiva, de uma pauta de valorização da vida, de esperança, né? Às vezes a gente, mesmo nesse período de pandemia, a gente vive com tanta desesperança, parece que nada vai dar certo. Então, a rádio também faz esse trabalho bonito de esperança, né? É bonito, é importante. Uma vida tem um valor incrível.
É, a gente ouve todo dia, né? Ah, esse mundo está perdido, as pessoas não querem mais nada com nada. E eu digo o seguinte, gente, tem muita gente boa nesse mundo. O que falta é oportunidade para ela expressar essa bondade, né?
Sim, tem muita gente boa. E esse é um discurso recorrente na história, né? Se a gente for pegar historicamente... Na história da igreja, mas também na história da humanidade, duas coisas. Primeiro, que o mundo não tem mais jeito e que os jovens são culpados de tudo. A gente pegava lá, o próprio Platão já colocava frase lá, Platão, centenas de anos antes de Cristo. Essa juventude não tem mais jeito. Esse mundo está tudo perdido, né? E a juventude sempre é culpada pelos problemas da sociedade. E, por outro lado, esse mundo não tem mais jeito, né? Eu sempre digo assim, se quer conhecer uma sociedade, conheça a juventude. Então, se eu quero conhecer Marau, tem que conhecer a juventude. Tá? Por quê? Como os jovens vivem, né, os pais vivem também. A sociedade vive também. Se aqui tem problema de droga, aqui em Marau, com jovens, tem problema de droga com os pais também. Tá? O jovem sempre vive no máximo. Então, né, como se fosse um volume daqui da rádio, né? Você que está escutando a rádio aí. O jovem vive no máximo, escuta o volume no máximo. Então, se em casa o pai e a mãe bebe um copo de vinho quando está mal, né, ou quando está alegre, exagera um pouco na bebida, o jovem vai viver no máximo. Não vai beber um copo de vinho, vai exagerar um pouquinho, vai exagerar um monte. Se tem problema de violência, a gente acompanhou cenas tristes de violência no estado, né? No estado de violência por causa de política. Começa com os adultos. E as maiores cenas de violência de política que a gente viu são com... Não foram com jovens, ao menos que eu vi nas redes sociais. Com adultos. Então, os jovens são violentos. Opa, mas nós temos uma sociedade violenta. Então, temos que trabalhar. E o mundo não está perdido, não, né? A gente tem que... Tem esperança. Então, essa história
contrário.
De que o mundo está perdido, está acabado, que essa pandemia é castigo de Deus... Bom, isso aí sempre teve essas falas aí, né? Mas não. A gente está caminhando na construção de um mundo melhor. Essa é a esperança. E aqui, ó, quero dizer uma frase da minha nona querida, 84 anos, 4 anos atrás, ela disse assim, é até uma pena morrer porque hoje está tão bom de viver. Esse é um olhar de esperança que temos que ter.
Muita gente me confessando, Fred, de que este tempo de pandemia serviu para mexer muitas coisas internamente que estavam adormecidas, e até viravam rancores. Sim. Muita gente mudou o coração, né, nesse sentido aí.
É, sempre quando... Eu brinquei aqui no início do programa que eu vim parar em Marau por causa de um acidente, né? Acidente não é acidente de carro, acidente é o quê? Aquilo que não estava planejado. Essa pandemia é um acidente para todos nós, não estava planejado. E quando acontece um acidente na vida, a gente tende a mudar para melhor. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, né? Eu tive uma experiência de fugir de um acidente, assim, foi por pouco que eu não sofri um acidente. E depois daquilo eu pensei, bah, tenho que mudar algumas coisas na minha vida. Né? Ou um assalto, quando alguém é assaltado, assim, corre risco de vida. Então essa pandemia que coloca a nossa vida em xeque, um risco de vida, faz a gente pensar e mudar para melhor. Muda alguns hábitos, muda esse rancor que a gente vem acumulando. Né? A própria pessoa, quando está no fim da vida, que ela se dá conta, né? Estou no fim da minha vida, estou num leito de morte, ah, quero pedir perdão, quero... Bom, mas não precisa chegar lá no fim da vida para a gente mudar, transformar esse rancor, trabalhar esse rancor, essas coisas ruins que a gente vem guardando.
Eu, como sou um apaixonado por leitura, falei há pouco tempo, li um livro sobre intuição, da importância de darmos ouvido ao momento de intuição, porque a intuição é um relâmpago, né? E a intuição é um aviso, no caso do acidente seu aí. Opa aí, eu quase sofri um acidente, mas eu tenho que mudar alguma coisa. É um sinal que vem num relâmpago, né?
Sim, sim, sim. A gente... Quando acontece isso, a gente... Eu, claro, não fui eu que provoquei. Eu estava indo para uma reunião em Lagoa Vermelha com outros quatro freios. Eu estava de motorista. Entre Vacaria e Lagoa Vermelha. Uma caminhonete foi fazer uma ultrapassagem de cinco veículos numa faixa dupla. E quando me encontrei, não tinha. Então, joguei para o acostamento e ela jogou também para o acostamento. Voltou para a pista, jogou para o acostamento. Sei que foi por pouco. Mas eu fiquei dias sem dormir. Mesmo não tendo acontecido nada, só pensando... Uhum. Na verdade, não tanto na minha morte, mas se eu tivesse matado alguém, tivesse, mesmo não sendo culpado. Então tem isso, a intuição. Não, tem que mudar algumas coisas na minha vida. E todos nós temos que mudar. Todo mundo. Né? Todo mundo tem que mudar. Para melhor, né? Pelo amor de Deus.
Este suporte também junto à paróquia Cristo Rei vai ser no que sentido? Celebração das missas... Área pastoral também.
É, a responsabilidade aqui da paróquia. Sim. É o Frei Miguel, né? O pároco, o nosso pároco, a responsabilidade é com ele, a coordenação, planejamento. A gente vem para somar na equipe aí, né? Então, ajudar, dar esse suporte assim nesse sentido, com as celebrações, junto com o Frei Evaldo, que acompanha os grupos de jovens, aí o Frei Isaías também acompanha o CLJ, se eu não estou enganado, né? O Evaldo com o tal. Então, ajudar. Né? E eu gosto muito desse trabalho com juventude, catequese, coroinhas, sim, enfim. Talvez um pouco por aí. Ainda nem conversamos com o Frei Miguel, né? Mas a coordenação continua com o Frei Miguel, o Frei Isaías. Eu acho que são os dois mais à frente.
Para encerrar aqui, o que é mais fascinante para ti, Frei, viver esta vida de franciscano, de São Francisco de Assis?
Olha, o que é mais fascinante é a itinerância, né? O que é itinerância? Está sempre com as malas prontas, literalmente. Literalmente com as malas prontas, né? Eu estava com as malas prontas para ir para o Haiti. Ficou em Caxias do Sul. Fui buscar agora domingo, que eu volto em Caxias. Então, já aproveitei também fazer o meu direito de cidadão, votei em Caxias, peguei as minhas malas prontas e agora estou desfazendo. Mas mais do que mala física, espiritualmente a gente tem que estar pronto para essa itinerância. E como eu venho aqui também, venho pronto, né? Pronto para, se o Frei Miguel disser, olha, ajuda aqui, ajuda lá, se o Frei Valdez ajuda aqui, eu ajudo. Então venho pronto, assim, nesse desprendimento. A itinerância na nossa vida franciscana é bonita.
Então, sua bênção para nós da equipe da Rádio Alvorada, que te recebe com muito carinho mais uma vez, e também sua bênção à nossa comunidade maranhense e regional, porque a tua rádio está presente com muito carinho em toda a nossa região e aos amigos pelo mundo no nosso Facebook agora também, né? Já que o senhor é amante das redes sociais também, né?
Sim, a gente vai se obrigando, né? É onde tem povo, a gente tem que ir, né? Itinerância também nas redes sociais. Também, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus de bondade abençoe toda a equipe aqui da rádio, abençoe também você que nos acompanha através das redes sociais, da rádio. Abençoe o teu dia, que seja um dia alegre, bonito, de boas relações. Que também que venha chuva, né? Na medida certa. mas também que a gente sempre confie na providência de Deus nos momentos mais difíceis. Que Deus de bondade vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado pela presença, bem-vindo à nossa cidade mais uma vez, então, o Frei Laércio Duminelli, da Luz Natural de Veneza, que é um pedacinho da Itália, em Santa Catarina, e que divide com a gente agora, aqui na nossa comunidade marauense. E eu fecho, é claro, com ele.
Vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.
Agora 14 para as 10, 14 para as 10, Marau, temperatura de 21 graus, é o temática na sua manhã de terça-feira. Atenção, amigos e clientes do Mercado Longo, hoje é quinta-feira, quinta do Hortifruti no Mercado Longo. Tem o seguinte, tem filé bovino com osso, R$ 24,95 o quilo. Tem recorte de costela suína Aurora, R$ 7,98. Tem arroz branco do Vale, 5 quilos, R$ 19,99, máximo 3 unidades por cliente. Eu repito, arroz branco do Vale, 5 quilos, R$ 19,90, máximo 3 unidades por cliente. Leite integral Langiru, 1 litro, R$ 2,89, máximo 24 unidades por cliente. Nata Aurora, R$ 2,99. Papel higiênico fofinho, folha dupla, 12 rolos, 30 metros, R$ 10,99. E também super promoção aqui de cerveja Itaipava Latão, R$ 2,69. Aproveite, é a quinta do Hortifruti nas três lojas do Mercado Longo. Informações para você agora do tempo. Oferecimento de Ame Boutique, ame-se com estilo e conforto. São vários looks e trabalhamos também com a linha Plus Size. Venha conhecer a coleção de verão da Ame Boutique. Ame-se na Ame Boutique. Marau fica na Bento Gonçalves, em frente à Beto Elétrica. Aos poucos, o CCE de Marau está voltando ao novo normal com as aulas híbridas. Quem já se sente confortável, assiste às aulas presencialmente. E quem ainda não se sente seguro, é claro, continua a assistir de casa. A mesma aula, a mesma metodologia e o mesmo comprometimento aí em ensinar inglês e espanhol de toda a equipe do CCI de Marau. Fone para contato, fone 3342-3148. Dr. Rodrigo Balotin, urologista, atende convênios de particulares no Centro Clínico Providência Marau e no Hospital Cristo Redentor. Agendas e contatos com a gente pelo fone 3342-2100 ou também pelo fone 3342-9414. E ainda, doutora Ornella Cassol, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças intestinais. Atende convênios de particulares, Marau no Centro Clínico Providência e também junto ao Mote Marau. Contatos com a gente pelo fone 3342-3455. Luiz, o tempo nas próximas horas.
Vamos conferir então as tendências do tempo para a nossa região nesta terça-feira. Hoje, dia de sol com algumas nuvens, não tem previsão de chuva. Temperatura máxima.